בעזרת השם, דף ע"ח את הדוג'י כתובות. שלום עליכם a todos. Estamos da ע"ח, da primeira linha, começando um novo capítulo, a Isha Shenaflu, com relação a leis de bens que a mulher ganhou e levou para o casamento. Será que ela pode vender esses bens? Vamos ver várias alachot sobre isso nesse capítulo, com muito mais. Não vale a pena perder. Fala Mishnah, a Isha Shenaflu al Nechassim ad shelo titares. A mulher, ela ganhou algum imóvel. Essa Mishnah se trata principalmente de imóveis. Amanhã vamos ver uma nova Mishnah com relação a objetos móveis. A mulher ganhou imóveis antes de noivar. Sabemos que o Kiddushin é um noivado, que ela está parcialmente casada com esse noivo dela. Para se divorciar, precisa de um documento do divórcio, um get. Ela recebeu algum imóvel, digamos, antes do Kiddushin, e ela quer vender esse imóvel depois do Kiddushin, antes da Chupá. Será que ela pode? Modim Bet-Shamay o Bet-Hilel, Shemocheret ve-Noteret ve-Kayam. Bet-Shamay concorda com Bet-Hilel que ela pode vender, e o que ela vendeu, o que ela deu de presente, funciona, é efetivo. Mesmo que o marido pode reclamar, ele pode falar, olha, se você tivesse continuado com esse imóvel, se você tivesse passado pela Chupá, eu usufruiria desse imóvel. Sabemos que os Chachamim decretaram que o homem, ele usufrui dos nirsemilu, são bens que a mulher traz para o casamento, que pertencem a ela. Ela não escreveu na Ketubá que está dando para o marido esses bens. O bruto, o corpo dos bens, o keren, pertence a ela. Asperoto, o usufruto pertence ao marido. Os Chachamim decretaram isso em troca de um direito que a mulher tem, que caso ela seja loaleno sequestrada, o marido vai ter que resgatar ela. Mesmo que esse homem vai reclamar, você vendeu esse imóvel que você tinha depois do Kiddushin, antes da Chupá, eu gostaria de ter ficado com esse imóvel. Ele não tem como reverter essa venda, porque ela recebeu esse imóvel antes de ter noivado, antes de ter se comprometido a ele. Na Flula Mexeni Tarsá. Se ela recebeu um imóvel depois do Kiddushin, antes da Chupá, então quando ela recebeu esse imóvel, ela já estava parcialmente casada com esse noivo. Bet-Shamay Omrim Timkor. Mesmo assim, fala Bet-Shamay, ela pode vender, pode dar de presente. Na prática, esse noivo dela não tem nenhum direito de usufruir disso ainda, não passaram pela roupa ainda, assim como ele não tem obrigação de resgatar ela. Fala Bet-Shamay, ela pode vender, fazer o que ela quiser com esse imóvel. Bet-Hilel Omrim Lo Timkor. Fala Bet-Hilel, ela já está parcialmente casada, então a priori ela não deve vender, porque parcialmente os bens dela estão compromissados ao marido, não na prática, porém em potencial. Não deve vender. Porém, eu ver o Modim, também Bet-Shamay, também Bet-Hilel sustentam, concordam. Sheimachara venatnakayab. Se ela vendeu ou deu de presente, é efetivo. Valeu. Bet-Hilel diz que a priori ela não deve vender, se ela recebeu algum bem entre o Kiddushin e a Chupá, se ela quer vender também antes da Chupá. A priori ela não deve vender, porém se ela vendeu, ela. O que ela fez valeu, o marido não tem como reverter essa venda. Amar Abiudá, falou Abiudá, Amru Hachamim Lifnei Rabban Gamliel. Os sábios perguntaram para Rabban Gamliel, Roi Vezachá Baishá Lois Keba Nechassim. Perguntaram os sábios para Rabban Gamliel, uma discussão, uma argumentação que vamos ver bastante nesse DAF. Perguntaram os sábios, se ela recebe os imóveis depois da Chupá, vamos ver na frente essa Alahá, todos concordam que o marido pode falar, você recebeu esses imóveis depois da Chupá, eu tinha direito de usufruir desses imóveis em troca de te resgatar se você for sequestrada. Você vendeu, eu posso reverter. Essa é a Alahá. Ele pode obrigar ela a dar o dinheiro de volta para o comprador, obrigar o comprador a devolver o imóvel para ele usufruir disso. Falamos também para Rabban Gamliel, a mulher que passou pelo Kiddushin, ela recebeu a aliança de casamento ou qualquer dinheiro, ou um documento, ela já está parcialmente casada. Então, por que o marido não pode falar, esses bens estão parcialmente compromissados a mim, estão vinculados a mim, então eu quero reverter essa venda? Amar Laem, falou Rabban Gamliel para os sábios, Allah Hadashim Anuboshim, ela já tem Megalgelim, Alema Teishanim. Nós não entendemos bem essa Alahá, mesmo que ela recebe esses bens depois da Chupá, e quando ela vende, o marido pode reverter, não está claro para nós essa Alahá? Vocês querem falar que mesmo que ela recebeu antes da Chupá, no Kiddushin, ela vendeu antes da Chupá, vocês querem falar que é a mesma Alahá que esse noivo pode reverter essa venda? Então já é demais o que os sábios falaram, que se ela recebe depois da Rupá, o marido dela pode reverter essa venda. Explica nos comentários o que a Badembra quis falar. Na prática, esse imóvel depois da Rupá está compromissado ao marido para ele usufruir disso, ter aspero disso, em troca de perconar, de resgatar ela no sequestro. Fala os Rabin, que a Badembra quis perguntar é que quais são as chances da mulher se sequestrar? Digamos 2% de chances. Quais são as chances que ele vai usufruir de um imóvel? 95% de chances que ele pode alugar uma casa, um campo vai dar frutos, uma fábrica vai dar algum lucro. Então, fala a Rabban Gamliel, se a gente colocar na balança esses dois direitos, o direito dela e o direito dele, não é equilibrado. Ela tem o direito de ser resgatada, para a chance que isso vai acontecer, digamos que são 2% de chances, o marido vai receber perotos, o fruto dos bens, são 95% de chances que ele vai conseguir isso. Então, a Bangamela já diz, olha, já é demais que os sábios falaram que o marido pode reverter a venda desse campo, porque ele tem direito de usufruir desse campo, ou de qualquer outro imóvel, porque talvez ele vai ter que resgatar ela uma vez, se ela for sequestrada. Vocês querem falar, extrapolar essa halakha para o caso que ela recebeu um imóvel antes do marido dela ter o direito de usufruir desse imóvel, antes da Rupá, antes de ter a obrigação de resgatar ela, e ela vendeu antes da Rupá também. Vocês querem falar que a mesma halakha que esse noivo dela, que é parcialmente o marido dela, pode reverter essa venda? Já é demais. Agora eu vou explicar melhor o que os Chaim quiseram perguntar para a Rabban Gamliel. Continuamos uma outra variação. Na Flula Mishenisset, se ela recebeu esses imóveis depois da Rupá, Elovelo Modim, Shima Hravenatna, Shabal Motsi Miada Lekuchot. Também Betchamat e Betila concordam que se o marido não estiver de acordo com essa venda, ele pode ir reverter a venda. Atilonisset Beniset, se ela recebeu algum imóvel antes da Rupá, passou a Rupá e aí ela vendeu, uma outra variação que não mencionamos ainda. Se ela já vendeu, valeu, porque ela recebeu esses imóveis antes da Rupá. Então, mesmo que já passou a Rupá, mesmo que o marido já tenha direitos na prática de usufruir desse imóvel, porém ela recebeu isso antes da Rupá, bedieved, se já aconteceu, valeu a venda. Porém, aparentemente, da nossa Mishnah parece que a priori, lekatrila, ela não deve vender. Vamos ver na nossa Gemara que também isso não é tão simples. Amar Rabbi Hanina ben Akavia. Fala Rabbi Hanina ben Akavia. Amru lifnei Rabban Gamliel. Os sábios perguntaram para Rabban Gamliel. Oi, Bezahaba, Isha, Lois, Keba, Nechassim. O mesmo diálogo. Ele já passou pela Rupá com ela. Ele adquiriu ela como esposa. Ele não vai adquirir os bens dela. Ou seja, ela recebeu esse imóvel antes da Rupá. Ele já passou pela Rupá. Ele já se casou com ela 100%. O direito dele de usufruir desse imóvel já se materializou. Então, por que ele não tem direito de reverter a venda? É diferente do que a pergunta anterior. A pergunta anterior era que ela recebeu o imóvel antes da Rupá. Ela vendeu antes da Rupá. Os Chaim quiseram falar que o marido poderia reverter a venda, o noivo dela, porque já está casado com ela parcialmente. Aqui a pergunta é, já passou pela Rupá. Pelo menos nesse caso, devemos falar que a venda não ia valer. A não ser que o marido autorize isso. Fala a Mangamliel. Nós não estamos claros, mesmo na Alahá mais extrema, que ela recebeu o imóvel depois da Rupá, por que o marido dela pode reverter a venda? Vocês querem falar, extrapolar para o caso que ela recebeu o imóvel antes da Rupá e vendeu depois da Rupá, que o marido vai reverter a venda? Já é demais a outra Alahá. Rabbi Shimon Chulek Benechassim e Nechassim. Rabbi Shimon diferencia, é uma outra opinião na Mishnah, ele diferencia entre tipos de bens. Nechassim ha'iduim labar lotim korvim achram venatna batil. Depende, se o marido sabia que ela tinha tal bem, tanto bem imóvel, metal telim, ou bem imóvel, se ele sabia na hora da Rupá que ela tinha esses bens, e ela vendeu, o que ela fez não valeu, a não ser que o marido autorize. Se o marido não quer essa venda, ele pode reverter a venda. Por quê? Porque na hora da Rupá, ele tinha em mente que ela ia trazer certos bens para o casamento. Agora, mesmo que são metal trilhinho, bens móveis, ele tinha em mente, era como se fosse um acordo entre eles. A gente vai se casar e você vai trazer alguns bens. Isso que já é subentendido. Agora ela quer vender? Fala, Bishimon, não valeu essa venda, a não ser que o marido esteja de acordo. Sheinam Duim Labal, pense que o marido não sabia nada da roupa que ela tinha. Lotimkor, a priori ela não deve vender, porque já passou pela roupa e o marido já tem direito de usufruir desses bens. Vimakravenatnakaya, por isso ela vendeu, deu de presente e valeu. Por quê? Porque na hora da roupa ela não sabia desses bens. Não era um acordo entre eles que ele ia receber esses bens no casamento, porque ele nem sabia que tinha esses bens. Então fala a Bishimon, ela não deve vender, se ela vendeu, valeu. Vamos ver na nossa Gmarama explicando o que quer dizer bens que ela sabe, bens que ela não sabe, bens que o marido sabe, bens que o marido não sabe que ela tinha. Fala a Gmarama, mais na Reixa, de Loplig, mais na Seifa de Plig. Pergunta a Gmarama, qual é a diferença dos primeiros dois casos da Mishnah? O caso é da Reixa, que ela recebeu um imóvel antes do noivado e ela vendeu depois do noivado. Todos concordam, ela pode vender e a venda vale. No segundo caso, ela recebeu um imóvel depois do noivado e vendeu depois do noivado antes da roupa. Aí Betilê diz, a priori ela não deve vender. Por que essa diferença? Na prática, ela vendeu quando? Dentro do noivado. Que diferença faz quando ela recebeu isso? Ela faz sem diferença. Amre de Beira Bianai. Os sábios da Estivá de Abiana explicaram, Leisha Beshutá Naflu, Seifa Beshutô Naflu. Na Leisha, no primeiro caso, ela recebeu esses imóveis antes de estar compromissada a alguém, ela não estava noiva ainda, então está 100% na posse dela. Depois passou o Kiddushin, ela pode vender. Porém, na Seifa, no segundo caso, ela já estava noiva. Quando esse imóvel entrou na posse dela, Beshutô Naflu, ela já estava parcialmente na posse do marido dela, do noivo. Então esses imóveis estavam também na posse dele. Então ele fala, Betileira, a priori não deve vender, porque esses imóveis entraram na posse dela já quando ela estava parcialmente vinculada ao noivo dela. Pergunta Gmará, Indiscutona Flu, Imakravenatna, Amaikayam. Se é considerado que quando ela está noiva, ela recebeu o imóvel nesse momento, entrou na posse do noivo dela, então por que quando ela vende, ou ela dá de presente, ele não pode reverter essa venda? Na prática, isso estava na posse dele. Ela agora vai mudar aqui, explicar melhor o que disse. Reisha vadai beshutá naflu, seifa eimar beshutá, eimar beshutô. O que ela quis falar anteriormente, sabe o Shema de Rabiana, é que na Reisha, quando ela recebeu os imóveis antes do noivado, está com certeza 100% na posse dela, porque ela não está vinculada a ninguém. Porém, na Seifa, no segundo caso que ela recebeu noiva, então, ela está parcialmente casada. Não sabemos se esse casamento vai se concluir realmente com a Rupá, ou não. Pode ser que eles vão se divorciar no meio, algum deles vai falecer, Halila. Então, é uma dúvida. Porém, existe uma chance que esse, digamos, 50% de casamento que existe depois do Kiddushin vai se concluir com 100%. Então vai se esclarecer que esses bens dela estavam compromissados a ele, porque ela está no processo de casamento. Então esses bens, o destino deles é pertencer ao marido. Depois da roupa ele vai usufruir disso. Então uma vez que existe uma chance que esse casamento vai se concluir, a priori não deve vender, fala Betilê. Por isso ela vendeu esses bens, ou deu de presente, a venda valeu. Porque nesse momento o noivo dela não tinha na prática algum direito de usufruir desse imóvel dela, porque ele não tinha obrigação também de resgatar ela se ela fosse sequestrada. E Deus explica aqui a Agmará. Então, Lekatril, Lotimkor, Imachrav, Natnaka, conforme Betila, a priori ela não deve vender contra a vontade do noivo dela. Por isso ela vendeu, valeu. Conforme Betila, ela pode vender quando ela quiser, porque nesse momento ele não tem nenhum direito prático sobre esse imóvel dela. Amar Abiudá, Brulifneira Bangamir. Falou Abiudá que os sábios perguntaram para Bangamir, os sábios perguntaram que diferença faz se ela recebeu um imóvel depois da Rupá, que ela está casada, mesmo que ela recebeu um imóvel depois do Kiddushin, ela está casada. Então por que depois da Rupá, se ela vendeu o imóvel, o marido pode reverter essa venda, e depois do Kiddushin, ele não pode reverter essa venda? E Bairro perguntava aos sábios, Abiudá é Alekatrila ou Adievet? Quando Abiudá trouxe essa pergunta dos sábios para Bangamir, Sobre qual alahá exatamente essa pergunta se recai? Sobre a alahá de Lekatrila, ou seja, sobre a opinião de Beit Shammai, a alahá é que se ela recebe um imóvel depois da Rupá, todos concordam que ela não pode vender, e se ela vendeu, não valeu. Se ela recebeu depois do Kiddushin, ela quer vender antes da Rupá, falando Beit Shammai, ela pode vender 100%. Perguntaram aos sábios para Rabban Gamliel por quê? Se depois do Kiddushin ela está parcialmente casada. Será que essa é a pergunta? Porque os rabinos sabiam já o motivo, porque se ela vendeu, a venda valeu. Isso está claro, porque o marido não tem nenhum direito prático agora de usufruir disso. Não está compromissado na prática a ele. É só em potencial. Será que essa é a pergunta? Porque Beit Shammai fala que ela pode vender 100% o imóvel que ela ganhou depois do Kiddushin, ela vai vender antes da Rupá? E depois do, se ela ganhou depois da Rupá, ela não pode vender? Ou a Dievedo, a pergunta é, por que se ela vende um, bem, um imóvel que ela ganhou depois da Rupá, a venda não vale, se o marido se opõe a isso? E se ela recebeu depois do Kiddushin antes da Rupá e vendeu antes da Rupá, todos concordam que a venda vale? Será que essa é a pergunta? Ou a outra versão é a pergunta? Viramos a página da Tashma, uma breta para explicar isso. Então ela fala, breta marabiudá, farabiudá, amruli freira bangamri. Os sábios perguntaram pela bangamri. O il vezu isto, zumichrabatil, a zumichrabatil. Uma vez que nas duas situações ela já é esposa desse homem, depois da culpa ela é esposa, depois o Kiddushin também era esposa, com relação a algumas alahot. Então, zumichrabatil, então uma vez que se ela ganhou um bem depois da Rupá, ela não pode vender, e a venda não vale se o marido se opõe. Também, depois do Kiddushin, deveria ser a mesma coisa. Por quê? Porque ela já é, na prática, esposa desse noivo dela. Então, se vê daqui que a pergunta era sobre o Bedieved. Por que a venda vale depois do Kiddushin, antes da Rupá, e a venda não vale depois da Rupá? Se ela ganhou bem depois da Rupá. Tamara era, Bangamir disse, ela Kadashima no Boshim, ela já teve Gagrim Aran até Ishanim, já é suficiente difícil de entender porque o marido pode se opor a isso que ela vai vender um bem que ela ganhou depois da Rupá. Não está claro? Vocês querem também extrapolar para o caso que ela recebeu o bem depois do Kiddushin antes da Rupá e quer vender antes da Rupá? Como já explicamos, no Shmamina, Deber que amar Shmamina. Daqui se vê que os Hamim quiseram perguntar sobre essa Laha, por que a venda vale antes da Rupá e a venda não vale de bens que ela recebeu depois da Rupá. Continuamos. Tanya fala a breta. Amarabi Hanina Benakavia, fala o sábio. Lokach Eshiva Rabban Gamliel Hachamim. Não foi isso que Rabban Gamliel respondeu para os sábios. Qual foi o diálogo entre ela? Lokach Eshiva. Isso foi a argumentação entre eles. Lo. Você não pode comparar um caso que ela ganhou um bem, digamos, um imóvel depois da Rupá, com o caso que ela ganhou um imóvel depois do Kiddushin. Ima Martin Benesuá, se vocês falam que o marido pode se opor à venda de algum imóvel que ela ganhou depois da Rupá, Shekin Balaza Kabebetziata, Maseadea, Befarandarea, porque os direitos do marido já se materializaram, ele tem direito de adquirir algo que ela acha perdido na rua. Digamos que ela tem direito de ficar com isso, isso vai para o marido dela. O Maceia dela, se ela trabalha e ganha um salário, o salário vai para o marido. O Beafara de Dareia também é outro direito que se materializou. O direito do marido de cancelar as promessas dela. Mas já que os reis decretaram esses direitos do marido, em troca disso que ele sustenta ela, em troca disso que ele dá uma moeda de prata semanal para ela gastar com o que ela precisa, então ele também tem direitos. Então, os direitos do marido já se materializaram, ele tem direito de usufruir desse imóvel dela, então ele tem direito de falar, olha, você não tem autoridade de vender esse imóvel, você está compromissado a mim. Se você for sequestrado, eu vou ter que resgatar você, então deixa esse imóvel com você para usufruir disso. Tomrubaru, sabe? Vocês vão falar que a mesma Alahá, se ela recebeu o imóvel e vendeu antes da Rupá? O marido não tem direitos que se materializaram ainda. Ele não tem direito de adquirir algo que ela acha perdido na rua, a noiva dele. Não tem direito de adquirir o salário que a noiva dele lucra. Não tem direito de cancelar as promessas dela sozinho, somente se o pai dela aceita junto. Amrulo, Rebi, falaram para Rabagabel Rabino, Mahra Atiloliset. Até agora entendemos, aceitamos o que você falou, num caso que ela vendeu antes da Rupá. Aí dá pra entender porque o noivo não pode se opor a isso, porque não tem direitos que se concretizaram ainda. Nisset Bakakak Makrama, qual é a alahá? Quando ela ganha um imóvel antes da rupá, passou a rupá e depois ela vendeu. Qual é a alahá nessa situação? Amalaem, falou a Bangambi, avzumohere benotelet bekayam. Fala a Bangambi, ela tem 100% de direito de vender. Ela ganhou isso, não quando ela estava compromissada na prática com o marido dela, porque ela era antes da rupá, mesmo que passou a rupá, o DNA dessa posse que ela tem é de antes da rupá. Então ela tem direito de vender isso completamente depois da rupá também. Mesmo que nesse momento o marido dela tem direito de usufruir disso, porém a origem foi de antes da rupá. Amrulô. Perguntaram vocês para Rabban Gamliel. Ruiv Zaha Beisha Luiz Kebene Hassim. Se ele adquiriu ela 100% como esposa depois da rupá, ele não vai adquirir posse dos direitos dele, direito de usufruir desse imóvel, porque ele tem direito de reverter essa venda. Amanda e Rabban Gamliel, a mesma resposta. Alachadashima no Boshim, ela já tem Galgelim Aleno Etaishonim. Nós já está suficiente complicado entender por que o marido tem direito de cancelar uma venda que ela fez depois da rupá, de algum imóvel que ela recebeu depois da rupá. Como já explicamos, são 2% de chance que ela vai ser sequestrada e 95% de chance que esse imóvel vai dar lucro, por exemplo, teoricamente falando. E vocês querem falar que a mesma alahá, quando ela recebeu isso antes da rupá e ela vendeu depois da rupá? Isso já é um caso mais inovador de falar que o marido pode reverter a venda. Isso falou essa braita, como Rabbi Hanina Ben Akavia trouxe. Fala na verana. Existe uma diferença dessa braita e o que Rabban Gamliel disse na nossa Mishnah. Atil Niset, Veniset. No caso que ela ganhou um imóvel antes da rupá. Passou a rupá e aí ela vendeu. Rabban Gamliel me fala Rabban Gamliel e Mahra Venatna Kayam. Falou Rabban Gamliel na nossa Mishnah, se ela vendeu, valeu. Parece que a priori não é adequado que ela venda. E aqui a Breta diz, ela pode vender com todo o direito. Porque ela recebeu isso antes da rupá. Uma diferença bem grande entre a nossa Mishnah e a Breta. Conforme a nossa Mishnah, se ela vem perguntar para os Rahami, será que ela pode vender algo que ela recebeu antes da rupá e já passou a rupá? O Samir vai falar, não, não venda. Conforme a Bagman Abraita, o Samir falaram, sim, você pode vender. Amarasvi, tri, mochele derotele de kaya. Farasvi, deve ter algum erro de transmissão na nossa Mishnah, temos que corrigir a Mishnah. Que a nossa Mishnah quis falar, ela pode vender 100% isso que ela ganhou antes da rupá, mesmo que já passou a rupá. Rafpapa, Amar, Rafpapa disse diferente. Lokasha não é uma contradição. Harabiudari, Bagman Abdel. Rabbi Hanina Ben Akavia, ele poderia abandonar ele. Tem uma discussão, Rabbi Yudá e Rabbi Hanina Ben Akavia. A nossa Mishnah foi explicada por Rabbi Yudá e a Breta por Rabbi Hanina Ben Akavia. Qual é a opinião de Rabban Gamliel sobre esse assunto? Rabbi Yudá fala na nossa Mishnah que, conforme Rabban Gamliel, a priori ela não pode vender algo que ela recebeu antes da rupá, mesmo que passou a rupá, a priori ela não pode vender. E Rabbi Hanina Ben Akavia diz que a priori também ela pode vender. Vamos ver, Rabbi Hanina Ben Akavia aqui, Bet Shammai. Rabbi Hanina Ben Akavia vai com a opinião de Bet Shammai, revisando a nossa Mishnah. Se ela ganha um imóvel depois do Kiddushin, depois do noivado, ela quer vender antes da Rupá, conforme Bet Hilel, não é adequado que ela venda. Conforme Bet Shammai, ela pode vender. Então, se essa opinião de Bet Hilel, e Rabbi Hanina Ben Akavia diz que conforme Rabban Gamliel, mesmo que ela ganhou antes da Rupá, passou a rupá, mesmo a priori ela pode vender. Não é com o Bet Hilel, é com o Bet Shammai. Se Bet Hilel disse que não é adequado que ela venda, mesmo que não passou a rupá ainda, seria óbvio que não é adequado, pelo menos, ela vender quando passa a rupá. Que ela tem mais deveres para o marido nesse momento. Então, deve ser que a Bihem Nakah vai com o Bet Shammai, assim como o Bet Shammai disse que ela recebeu esse imóvel depois do noivado, e ela quer vender no noivado antes da rupá, ela pode. Fala Rabbi Hanina Ben Akavia com a família Bangabler, também ela pode vender, mesmo que passou a rupá. Não faz sentido falar que Rabbi Hanina Ben Akavia é com o Bet Shammai, ela não é com o Bet Shammai. Vamos na Afi Kamar, isso Rabbi Hanina Ben Akavia disse, Lonechlekou Bet Shammai o Bet Hilel Adavarze. Rabbi Hanina Ben Akavia discute com o Rabbi Yudá, que falou nossa Mishnah. Conforme Rabbi Hanina Ben Akavia, Betchamay e Betlê nunca discutiram sobre esse caso. Qual é o caso? Que ela recebeu um imóvel depois do noivado? Todos concordam que ela pode vender. Betlê também vai falar que ela pode vender antes da chupá. E Rabi Haim Nakara vai além e fala mesmo que passou a chupá, falou a Bangamela que ela pode vender. Mesmo a priori, os Rabi vão falar que ela pode. E Rabi Dá, ele discutiu com o Rabi Haim Nakara. Rabi Dá disse que, conforme Betlê, sim, já chegou. Ela recebeu dentro do noivado, a priori, ela não deve vender. Como já explicamos, porque pode ser que esse noivado vai se concluir com a chupá. Então, vai se esclarecer que esses bens estavam em processo de entrar na posse do marido dela. Tá? Por ela não deve vender, porém, se ela vendeu, todos concordam que, ela, que a venda valeu. Na prática, ela não recebeu isso depois da chupá, como já vimos. Rav Shmuel da Betarvai. Outra opinião na sugiá, Rav Shmuel. Os dois falaram, tanto se ela herdou, ela recebeu imóveis antes da, do noivado, ou depois do noivado, e passou a roupa, se ela vendeu, o marido pode reverter a venda. Uma nova opinião, não vimos isso até agora. Queimar como qual opinião vai a Mishmuel, não é nem como Rabi Yudá. Velo que Rabi Hanina ben Akiva, nem como Rabi Hanina ben Akiva, porque Rabi Yudá disse que a priori ela não deve vender porque já passou a chupá, porém bedieved valeu. E Rabi Hanina ben Akiva diz que mesmo a priori ela pode vender. E aqui Rabi Shmuel disse que mesmo bedieved, ela já vendeu, uma vez que passou a chupá já, mesmo que ela recebeu esse imóvel antes da chupá, fala Rabi Shmuel, o marido pode reverter a venda não vale se ele não está de acordo. Então, Inu de Amri, que era Boteiro. Rav e Shmuel vão como outra opinião dos Tanaim. De Tanaim vão falar a breve. Rav Boteiro, Hazru, Veninu, os nossos sábios voltaram a discutir sobre essa alahá e fizeram uma votação, Nimnu, e fixaram Benchnaflula Atilotitares, mesmo que ela recebeu esse imóvel antes de noivar, Benchnaflula Mishinitarsa, ou depois de noivar, Venicete, já passou a roupa. Exatamente essa lacra de Rav Shmuel, o marido pode ir, falar, olha, amigo, me devolve essa terra, falar para a esposa, devolve o dinheiro para ele, reverte tudo, porque eu tenho o direito de usufruir desse campo, o que seja, esse imóvel. Mishinisset, ele ouveu no motivo. Nossa Mishnah disse que se ela recebeu o imóvel depois do casamento, revisando, todos concordam que a venda não vale se o marido não está de acordo. O marido pode reverter essa venda. Leima Tanina Litakanat Usha. Talvez a nossa Mishnah é uma repetição de um decreto que os Chachamim decretaram depois em Usha. O Sanedrim decretaram. Usha era uma cidade da Maria Beuci Brabi Hanina. Fala o sábio. Be Usha Itkin. O Sanedrim decretou em Usha. Aisha Shemachra Benichsemilu Bechae Baalá Umeta Habal Mutsim Yada Lekuchot. Decretaram em Usha uma outra alaha. Uma situação que a mulher vendeu Nirsemilu, bens que ela trouxe para o casamento que pertencem a ela, usufruto pertence ao marido, Asperot. Ela vendeu Bechaye Baalá quando o marido estava vivo, Umeta, e ela faleceu. Agora, qual é a alahá? Será que o marido que quer esse campo de volta pode falar para esse comprador devolver para ele esse campo e dar o dinheiro para ele? Rabal Motsim Yad Lekuchot. Os caras decretaram, o marido pode ir, mesmo que a esposa já faleceu, para esse comprador e falar, me devolve a terra e toma o seu dinheiro de volta, fora a diferença que você usufruiu nesse meio tempo. Então, o que se vê da decreto de Usha? Aparentemente, o que a nossa Mishnah fala? A mulher que recebeu algum imóvel depois da chupá e ela vendeu, o marido pode reverter a venda. O que decretaram em Usha depois? Uma repetição a isso. A mulher que vendeu, depois ela faleceu. O marido pode reverter a venda. Qual é a diferença dos dois? Porque em Usha decretaram algo que já estava decretado antes da nossa Mishnah. Fala Gemara, Matnitim Bechayeu Leperot. Takanat Usha Begufashel Karka Velachar Mita. Essa é uma diferença muito grande entre as duas alahot. A nossa Mishnah se trata de que a mulher está viva. Então, quando a mulher está viva, o marido tem a obrigação de resgatar ela se ela for sequestrada. Tem direito de usufruir dos bens, dos imóveis dela, dos bens dela. Então ele pode chegar e falar, olha, você que comprou a terra, me devolve a terra está compromissada a mim. Então, fala para a esposa devolver o dinheiro para ele e devolve a terra. O decreto de Usha é mais inovador. Depois que ela faleceu, Agora, ele não tem mais obrigação de resgatar ela se ela for sequestrada, porque ela já faleceu, obviamente. Então, ele não tem direito também de usufruir dessa terra. Então, uma vez que o corpo da terra pertence à mulher, e ela vendeu em vida, depois ela faleceu, temos, conforme a nossa Mishnah, o marido não tem direito de ir e falar, me devolve a terra até que está compromissada a mim. Porque não está compromissada a ele, ele não tem nem o corpo da terra, o corpo da terra pertence a ela, o guf. E a usufruto, não existe mais esse direito do usufruto, se ele não tem mais obrigação de resgatar ela, depois que ela faleceu. Então, mesmo assim, falaram em Yusha, para não ter uma briga entre o marido e a mulher, porque você vendeu, essa terra seria minha, depois que essa mulher ia falecer. Para não ter essa briga, você me falaram, Begufa Sherkarka, o marido tem direito de ir e receber a terra desse comprador e dar o dinheiro que ele pagou de volta, mesmo quando ela faleceu, uma novidade muito maior. Continuamos, Bishimon Holeg Benechassim. Bishimon é uma outra opinião que diferencia entre os bens que o marido sabia na hora da chupá que a mulher tinha, ela não pode vender. Bens que não sabia na hora da chupá, não estavam dentro do acordo do casamento, ele não pode falar que ele se casou com a intenção de receber esses bens, que nem sabia da existência deles, ele não pode reverter a venda. Eloen Eduim, Veren Sheinan Eduim. Explica os comentaristas, se o marido sabia que ela tinha algum bem, imóvel ou móvel, não faz diferença, a mesma alahá, ele pode reverter a venda. Agora a nossa Gemara vai se tratar de bens que a gente não sabe se o marido sabia deles ou não. Então a Gemara fala uma certa fórmula de como resolver isso. Fala a Gemara, Eloen Eduim, Veloen Sheinan Eduim. Esses são os bens que por padrão o marido sabia, e tem outros bens que por padrão ele não sabia. A Mara Biosei Rabi Hanina, fala o sábio, Eduim Mekarkae. Os bens que normalmente o marido sabia são imóveis, Sheinan Eduim Metalteri. Os bens que normalmente o marido não sabia são bens móveis. Então, se a gente tem uma dúvida se ele sabia ou não de algum bem móvel, vamos supor que ele não sabia e ela pode vender. Se a gente não sabe se ele sabia ou não de bens imóveis, então, na dúvida, vamos falar que ele sim sabia disso, porque dá para averiguar quem possui terras, ele pode perguntar para as pessoas. Então, vamos supor que ele sim sabia. Rabi Yohanan discute, Eloveru e Eduino. Fala Rabi Yohanan, o marido normalmente sabe também dos bens móveis, também dos bens imóveis que a mulher tem, por padrão. Veru e Sheinan Eduim, esses são os bens que normalmente o marido não sabe. Koshi o Shevet Kal, Naflula, Nehassim e Medinatayam. São bens que a mulher morava em um país e ela recebeu os bens de alguma herança de um outro país. Por padrão, o homem não sabe desses bens, nem imóveis, nem móveis. Então ela pode vender isso sem a autorização dele também. Bens que ela tinha nessa cidade, nesse país, imóveis ou móveis, o que seja, ela não pode vender. Tem como falar Braita também. Eu e Sheinan Eduim. Esses são os bens que por padrão o marido não sabe. Na hora da chupá, Koshio Shevet Kabina Flun Nehassim Natayam. São os bens que ela ganhou em outro país, como já explicamos. Aparentemente ela cai como Rabi Shimon e como Rabi Yohanan, que sim, são bens que ela tinha nessa cidade, nesse país, ou imóveis ou imóveis, ela não pode vender, porque fazia parte do acordo da Rupá, e bens que ela tinha em outro país, ela pode vender mesmo sem autorização do marido. Isso que fica aqui para nós por hoje. Não percam amanhã um novo Daf, uma nova Mishnah. A Mishnah vai se tratar das leis de bens móveis que a mulher herdou. Foi outra opinião da nossa Mishnah, não conforme Rabi Shimon. Não explicamos conforme a opinião de Abiudá, como explicar a Alahá com relação a bens móveis que a mulher ela recebeu antes do noivado, ou depois do noivado, depois da chupá. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.